E nos momentos de dor, se expressar e contar com apoio profissional para assimilar os sentimentos de tristeza é fundamental. Por isso, a rede de apoio às famílias e amigos de vítimas fatais de Covid-19 no Brasil vai promover uma oficina de escrita dirigida para enlutados. A oficina pretende ser um espaço acolhedor para que o participante que perdeu alguém importante possa expressar a sua história e elaborá-la através da escrita. Serão realizados 3 encontros totalmente online, com duração de até 1h30 cada um. A oficina será ministrada por Fabiana Casarini, psicóloga com formação em medicina psicossomática e em storytelling, idealizadora e facilitadora da oficina de escritas para enlutados. Fabiana, boa tarde, tudo bem com você? É um prazer recebê-la aqui no Tarde Nacional.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Fabiana, eu fiquei curiosa, qual é a importância da pessoa enlutada escrever o que ela está sentindo?
Primeiramente, né, essa oficina de escrita para enlutados, ela de fato tem a intenção de oferecer, junto às demais ações da rede de apoio Covid, primeiramente um espaço de acolhimento a tantas pessoas enlutadas e a oportunidade para que elas possam expressar as perdas vividas durante essa pandemia. Agora, falando especificamente da oficina de escrita, de fato ela é um convite a todos que estejam vivendo o luto e que queiram conhecer o quanto que a palavra escrita é um recurso valioso para organizar e elaborar uma experiência de perda, que é tão intensa, e poder seguir adiante, né? E aí, é importante, assim, dentro dessas 3 oficinas, os participantes poderão experimentar todo esse processo que a palavra escrita pode oferecer primeiro para a organização, né, de todas essas emoções, de todos esses pensamentos vinculados ao que foi vivido. E eu noto, eu acho muito bacana ter esse espaço para falar da palavra escrita, porque nós convivemos com ela o tempo inteiro, né? Então, as pessoas utilizam a escrita para o dia a dia, né? Assim, é meio que automático, né, para as pessoas letradas. Mas as pessoas desconhecem também esse outro potencial valiosíssimo da escrita, que é, um recurso, como um recurso de fato organizador de um momento tão importante como esse, né? Então, primeiro, né, por que escrever nesse momento? Porque escrever nos oferece a oportunidade, primeiro, de parar. A gente pode colocar algo importante no papel e a gente pode, assim, visualizar todo aquele cenário, né? Que está tudo aqui dentro e muito, com muito ruído. Quando a pessoa está vivendo uma experiência traumática ou uma experiência de luto, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E quando você tem a oportunidade de ter o papel como companheiro, você pode, sim, colocar tudo isso e criar uma outra perspectiva daquilo que está sendo vivido. E isso, por enlutado, é importante.
Muitas vezes a pessoa que passa por uma experiência dessa, ela não consegue falar, né? Outras não conseguem nem chorar. E é necessário colocar isso para fora, não é?
Sim, a expressão, ela é muito importante. Lógico que muitas vezes é mais fácil, né? As pessoas, eu percebo pela experiência, que é mais fácil a pessoa utilizar a palavra falada, né? Então, quando ela perdeu, né, alguém importante, ela fala muito daquela perda, da forma como ela consegue. Só que, pela experiência que eu tenho, inclusive na elaboração, na construção do livro Perdas Compartilhadas, que aí você chegou a mencionar quando você me apresentou, né? E eu quero trazer um pouco Perdas Compartilhadas para essa conversa. Em 2005, né, eu comecei a construir esse projeto, esse livro, que é uma coletânea realmente de perda parental. Tem muitas mãos queridas envolvidas nesse projeto. Ele foi lançado pela USP em 2015. Mas dentro desse processo todo, né, eu percebi, acompanhando, sendo curadora também das histórias dos outros autores que eram pais enlutados, que havia um hiato entre a palavra escrita e a palavra falada. Esses pais, assim como eu, né, porque o Perdas Compartilhadas nasceu, né, assim, surgiu para mim por conta de uma experiência vivida também. Eu perdi minha primeira filha em 2003, e aí o Perdas Compartilhadas chegou na sequência. E o livro não foi só da história da minha filha, mas foi da história de tantos outros pais enlutados. Então, tanto eu quanto esses pais, nós já tínhamos falado, compartilhado, né, sobre a nossa perda muitas vezes. Só que quando a gente começou a colocar essa perda no papel, e aí eu como co-organizadora e como coautora, né, experimentando dos dois lados, eu percebi que algumas coisas aconteciam diferente. Que a palavra escrita oferecia um outro percurso de elaboração, um outro percurso de entendimento daquela perda, e no final, né, um processo de transformação. Então, e aí eu fui procurar, na verdade, o que estava acontecendo nessa experiência, né? E aí que eu conheci todos os estudos do James Pennebaker, é um psicólogo americano, que ele começou na década de 80 milhares de pesquisas com colaboradores a respeito da escrita como recurso, então, para os mais diversos fins, e ele percebeu através desses estudos, principalmente quando as pessoas, elas viviam um momento, uma experiência importante, tão traumática ou não, mas uma experiência importante, que quando as pessoas vinculavam, escreviam o vivido com pensamento e sentimento, então elas se colocavam, elas se vinculavam, né, na escrita dessa dor, que sim, haviam benefícios, tanto para o aspecto físico, como também para o aspecto mental. E aí, eu primeiramente cheguei às pesquisas do James Pennebaker para tentar, de fato, validar, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu estava vivendo intensamente com o meu grupo do Perdas Compartilhadas. Porque havia algo diferente. É como se, de fato, você tem um mapa, aí você tem um pontilhadinho, que é a expressão pela palavra falada. E aí você tem um outro pontilhadinho do mapa, né, da jornada, pela palavra escrita. E muitas vezes esses pais que não perderam o filho no mesmo ano, fazia um tempo que haviam perdido seu filho, já tinham falado muitas vezes, não conseguiam escrever, de tão intenso e de tão de reviver essa perda pela escrita tem um percurso diferente. Mas ao final dela, e isso que também eu através das oficinas que eu ofereço, então, desde então, eu tenho um prazer de mostrar para as pessoas que no começo pode até ser difícil colocar no papel, mas uma vez que você se compromete com essa jornada, você percebe que ao final dela, efetivamente, você vai sair diferente do que você entrou. Que de fato você vai conseguir significar algumas coisas importantes, que efetivamente você vai conseguir organizar esse turbilhão de pensamentos e sentimentos, e efetivamente você vai conseguir transformar para você seguir adiante, né, levando essa perda e guardando dentro de um espaço sagrado, né? Que eu falo que, assim, quem você perdeu, você sempre vai estar com você, mas ele pode estar de uma forma e essa experiência de um jeito transformado para que você consiga seguir adiante com interesse, né? De um jeito pleno, porque a vida segue. Então, respeitando todo o tempo do luto, porque cada um tem o seu tempo, eu falo que o luto não segue um tempo linear, o luto segue um tempo em espiral, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que a escrita, ela é como tão interessante, porque você revisita várias vezes o mesmo vivido com pensamentos e sentimentos, e você vai transformando, você vai organizando. Então, é muito valioso você se permitir se conhecer através também dessa expressão, né? Eu falo que não tem só escrita, logicamente, você tem milhares de formas de você se colocar no mundo, expressar aquilo que você viveu, seus sentimentos, suas os pensamentos, mas as pessoas, às vezes, elas acabam desconhecendo, de fato, esse potencial da escrita. E ela é um caminho valioso para tudo isso.
Fabiana, Anchieta Filho, ele está com a gente em São Paulo, ele tem perguntas para você.
Muito obrigado, Marli. Boa tarde, Fabiana.
Boa tarde.
Fabiana, eu queria saber de você que tipo de texto vocês esperam da pessoa que está enlutada, que perdeu esse ente querido. É uma homenagem à pessoa que partiu? É a dor que ela está sentindo com a ausência do ente querido? Que tipo de texto é estimulado a ela escrever?
Obrigado por essa pergunta. Primeiramente, a gente quer estimular a pessoa, porque esse é o primeiro exercício, para que ela se coloque livremente. Então, inclusive, a primeira parte da oficina é um texto que fica para a pessoa. É um momento, de fato, catártico, é um momento de expressão e que a pessoa não deve se preocupar em como esse texto está saindo, seja gramaticalmente ou ortograficamente falando. Qual que é o que a gente propõe? Que quando você for escrever, que além do vivido, né, da perda vivida, que você se coloque, então, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que você exponha no papel essas três coisas. Não só o vivido, então, falar da perda sem se colocar, porque também estudos mostram que quando você revive uma experiência importante como essa e você não se coloca, não coloca seus pensamentos seus, não dos outros. Nesse momento é você. Então, seus pensamentos, seus sentimentos livremente, quando você não faz isso, você só escreve, por exemplo, o fato em si, você está revivendo algo que foi muito intenso para você e sem a oportunidade de ressignificar. Então, no final, você vai ter só um desgaste. Então, é por isso que as pesquisas do James Pennebaker e os colaboradores todos, eles dizem que para que a escrita tenha esse benefício, né, de elaboração, de organização, é importante que esse tripé aconteça. Agora, em relação à oficina da escrita lá da rede de apoio COVID, que eu estou oferecendo, né, para os enlutados, existe um primeiro momento de fato que a importância primeira é que essas pessoas têm esse espaço para se colocar, para que elas tragam para o papel tudo aquilo que é necessário trazer para o papel. E aí isso é teu, né? É algo particular. No final da oficina, então no terceiro encontro, caso a pessoa queira transformar este texto em uma homenagem para este querido, aí sim vai estar sendo organizado esse texto juntamente com essa pessoa para que esse texto seja publicado, por exemplo, no memorial da rede COVID. Mas isso é um desfecho. E se a pessoa desejar ou não, né? Porque esse é um convite. Então, a pessoa, o importante é que ela realmente esteja na oficina para viver a experiência dessa expressão. E dessa expressão, não, a ideia não é a preocupação literária dessa produção, mas é a expressão em si. Eu não sei se eu respondi tudo que esse ouvinte desejava. Não.
Claro, claro que sim, Fabiana. Agora, pela sua experiência, na maior parte dos casos, as pessoas querem expor que o texto seja lido, sei lá, até mesmo em grupo. A maioria quer isso.
É que assim, o texto em si, ele não vai ser... Eu deixo um segundo momento, porque tem um primeiro momento que não, isso não é um texto para a pessoa. No segundo encontro, existe sim essa possibilidade, mas é um convite, continua sendo um convite. Há pessoas que desejam compartilhar uma parte dessa história já escrita, outras pessoas não. E isso é respeitado do começo ao fim, né? Esse é um texto seu que cabe a você decidir o compartilhamento ou não. O importante é que você esteja na oficina e que você se permita efetivamente viver a experiência de colocar no papel. O compartilhamento, ele é opcional. Assim, a pessoa vai sentir se é o momento dela falar o que ela escreveu ou não. Isso fica a critério do participante, é opcional. Há algumas pessoas que sim, nas oficinas todas que eu já conduzi, é assim, há pessoas que querem, olha, eu quero compartilhar essa parte do meu texto, eu quero dividir com as pessoas, outras pessoas se reservam, e tudo bem. O importante é que esteja acontecendo a conversa, o compartilhamento com o papel naquele momento, entendeu?
Entendi, sim. Obrigado, viu, Fabiana? Marli?
Imagina.
Okay,
obrigado a você.
Fabiana, no Rio de Janeiro, estamos com Dáuria Gramático, que também tem perguntas.
Que Dáuria? Bom. Muito obrigada, Marli. Boa tarde, Fabiana.
Dáuria, boa tarde.
Então, na verdade, a gente está falando aí desse apoio necessário para a pessoa que vive um momento difícil na vida, né? Mas a gente está falando também da importância da palavra, da importância da pessoa saber se comunicar. Porque, às vezes, a pessoa, né, você falou, a pessoa, às vezes, escreve particularmente, para si apenas, né, num papel ali, tal, tal, por vergonha de não saber se colocar na frente de pessoas mais cultas, ou talvez pessoas mais desenvolvidas intelectualmente. Como contornar isso, Fabiana?
Bom, obrigado pela sua pergunta, Dáuria. Olha só. Na verdade, o objetivo principal desse exercício, por isso que eu chamo de escrita dirigida, porque tem o meu acompanhamento no decorrer das oficinas, não, melhor, no decorrer dos encontros das oficinas, as pessoas, elas são acompanhadas, alguns exercícios e algumas instruções acontecem. E aí, eu nunca vivi, né, a experiência de algum participante ficar, se sentir, né, assim, um pouco sem jeito para se expressar, porque a proposta principal, e eu vou explicar na oficina com mais detalhes, né, o importante naquele momento é que, de fato, a pessoa, ela se permita se expressar da forma e no vocabulário e com o vocabulário que ela tem como recurso neste papel. Mesmo que seja difícil, e aí eu já tive participantes que no meio da escrita falaram assim, está difícil para mim escrever sobre isso. Isso também é uma forma de você se relacionar com essa dificuldade e foi destravando. Então, em nenhum momento a pessoa vai se sentir sendo exposta, mas muito pelo contrário, a ideia é que ela se perceba acolhida e ela se perceba, de fato, com oportunidade de compartilhar, é um espaço de compartilhamento através do papel e que, como eu te disse, ela vai escrever com o vocabulário que ela desejar e isso não precisa ser compartilhado pela palavra falada, para ninguém. E aí, assim, não vai haver dúvida de como a pessoa vai ter que como ela vai conduzir essa escrita, porque ela vai estar sendo acompanhada, né? Não é uma escrita solitária, porque eu vou estar lá na oficina, tudo bem que num contexto muito diferente, porque as minhas oficinas sempre foram presenciais, então, nesse momento que a gente vive muito diferente de tudo, né? Está tudo online, então, mas mesmo assim, os exercícios foram preparados para que as pessoas se percebam não sozinhas nessa construção. Mas isso não significa que elas tenham que compartilhar pela palavra falada, se elas não quiserem. Eu quero apresentar para essas pessoas que estarão comigo a possibilidade que essa escrita oferece, talvez diferente do que ela já viveu. Porque não é uma poesia que elas vão escrever naquele momento, não é uma produção literária, não é esse o objetivo dessa oficina, mas é a expressão. Então, é uma outra oportunidade para colocar algo que é tão, às vezes, indizível, né? Essa perda, ela às vezes, ela é tão difícil de ser expressada, mas quando ela passa pela linguagem e no papel, a elaboração, ela tem uma potência. E é essa potência que eu quero oferecer e eu quero que as pessoas vivam na oficina. Mas não é exposição, essa não é a ideia. O respeito e o tempo das pessoas, dos enlutados, está sempre em primeiro lugar. Sempre. É um universo que eu conheço muito, o que vivi, né? E também porque trabalho desde então, e sempre muito respeitado, sempre, todas as etapas.
Muito legal. Olha, eu desejo maior sorte, maior sucesso para vocês nesse trabalho, viu, Fabiana? Que é de aproximação, obrigada. Que é de humanidade mesmo, né? É por aí. Muito, muito prazer de saber dessa história e desejo muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. Marli?
Ok.
Ok, Dáurea. Nós estamos conversando com Fabiana Casarini, psicóloga com formação em medicina psicossomática e em storytelling, idealizadora e facilitadora da Oficina de Escritas para Enlutados, coautora coorganizadora e coautora do livro Perdas Compartilhadas, coletânea sobre perdas parental, autora do blog Faz Bem Escrever.wordpress.com. Fabiana, você tem contatos nas redes sociais que você queira passar para os ouvintes?
O que você prefere?
O contato que você quiser passar, qual você gostaria de passar? Eu acabei de passar o blog, né? Seria só esse?
Sim. Olha, eu vou passar mais dois.
Sim, fique à vontade.
Eu tenho uma página específica do Perdas Compartilhadas no Facebook, então as pessoas podem, de repente, me contactar através dessa página do Facebook, Perdas Compartilhadas, que é o nome do livro. E também, caso queiram me mandar algum texto, ou manter um contato comigo, eu posso deixar meu e-mail aqui também, se você achar interessante.
Sim, pode deixar.
Então, é narrativas, no plural, @lerem, L, E de elefante, R de rato, E de elefante, N de navio, .com.br. Eu tenho um projeto que se chama Narrativas que Transformam, porque eu acabo levando a escrita como recurso também para profissionais da área da saúde, para outras questões, né? Então, assim, cada oficina tem uma identidade, né? Essa que eu estou oferecendo através da rede Covid, ela é totalmente dedicada aos enlutados. Mas tem outros desmembramentos do projeto Narrativas que Transformam. Agora, Mari, se eu puder, eu posso finalizar com uma citação que eu gosto muito?
Pode sim. Antes de finalizar, a pessoa que tem vontade de adquirir o seu livro, como que ela faz? O livro Perdas Compartilhadas.
Ela pode comprar pela Amazon. Estão em várias plataformas, né? Então, pela Amazon ela consegue também pela americanas.com. Ela poderia comprar pela própria editora da UF, mas nesse momento não acho que é o melhor caminho, até porque, né, as universidades nesse momento também estão com seu quadro de funcionários também reduzidos. Então, eu acho que o mais eficiente nesse momento seria pela Amazon ou pela Americana.
Ok. Bom, fique à vontade.
Marli, quero te agradecer imensamente por esse espaço que você nos concedeu para trazer mais uma ação da Rede Covid. Muito mesmo, assim, é um momento muito especial das nossas vidas, muita gente realmente precisando de espaços para expressar, para se organizar, para se elaborar, para elaborar essa história, né? Então, eu agradeço por esse espaço que vocês estão nos oferecendo. Estou à disposição para qualquer outra conversa que vocês queiram, podem contar comigo. Tá
ok,
bom?
Fabiana, nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Tarde Nacional. Uma ótima tarde para você.
E agora eu posso fazer a citação?
Pode.
Essa citação é do jornalista e escritor uruguaio, ele se chama Eduardo Galeano. Ele fala assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um pássaro me contou que somos feitos de história. Então, somos feitos das histórias que contamos a nós mesmos e recontamos aos outros, somos nutridos por elas ou desnutridos por elas. Então, deixo aqui a minha dica: como andam as suas histórias? Minha sugestão: promovam este autoconhecimento escrevendo também. Então, Um beijo no coração de todos que estiveram aqui presentes e estou à disposição através dos contatos que eu ofereci.
Ok, Fabiana, muitíssimo obrigada. Um grande beijo e muito sucesso para você.
Obrigada.
Tchau, tchau.